O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
Onde talvez não tenha havido avanço e tenha havido o que de fato é um retrocesso preocupante é na compreensão das relações entre movimentos e instituições. O que a gente precisa é ter justamente um outro entendimento do que significa apoiar um governo. Que apoiar o governo não é entregar um cheque em branco, um papel em branco para esse governo, para que ele negocie qualquer coisa em nosso nome.
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Memorial Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
E aí, gente, tudo bem?
Bom, nesse episódio recebemos o filósofo Rodrigo Nunes. Oi, Rodrigo, tudo bom?
Tudo bom? Prazer estar aqui de novo.
Seja bem-vindo mais uma vez ao Guilhotina, agora no episódio 207. Rodrigo lecionou de 2013 a 2023 no Departamento de Filosofia da PUC-Rio e atualmente é professor de Teoria Política da Universidade de Essex, no Reino Unido. Ele é autor do Transe a Vertige, ensaio sobre o bolsonarismo em um mundo em transição, que foi lançado em 2022 e foi tema do nosso episódio 186 do Guilhotina. Esse ano ele está lançando pela editora Ubu o livro Nem Vertical Nem Horizontal, Uma Teoria da Organização Política. Rodrigo, você poderia falar pra gente sobre o livro? Ele originalmente foi publicado em inglês em 2021, né? Por que que você decidiu fazer uma edição brasileira nesse momento?
Bom, na verdade, eu tinha decidido fazer a edição brasileira desde o início. Ela ficou pronta nesse momento, né? Inclusive, ela era para ter saído. O plano original é que ela saísse ano passado, mas aí, enfim, conversando com o Hugo, a gente chegou à conclusão que eu tinha produzido desde a publicação, desde que tinha saído a edição inglesa do Nem Vertical Nem Horizontal, eu tinha acumulado um material sobre bolsonarismo, sobre a ascensão da extrema-direita e tal, e a gente acabou optando por publicar esse material primeiro, que na verdade acho que foi uma decisão muito acertada, né? Não só porque justamente a gente pegou exatamente a publicação desse livro, que se chama Do Transe a Vertige, Ensaio sobre o Bolsonarismo no Mundo em Transição, pegou exatamente o início do período da campanha eleitoral no ano passado, então, né, acabou tendo uma recepção muito boa por conta disso, mas também porque naquele momento de campanha eleitoral ninguém estava muito afim de discutir a política para além da política institucional, para além dos tempos das campanhas eleitorais, que é justamente o que faz esse livro. E aí acabou que, um tanto por sorte, o livro ficou pronto exatamente a tempo do aniversário de junho de 2013. Então, muito por linhas tortas e bastante por acidente, acabou que os dois livros saíram com um timing muito bom, que são dois acertos pelo qual eu não reivindico qualquer responsabilidade. Na verdade, eu acho que isso foi muito mais sorte do que planejamento da minha parte.
Rodrigo, queria te começar te perguntando sobre o livro, tomando emprestada uma questão que você faz na introdução, né? Que é: o que é organização política em termos gerais, para que serve e o que essa organização política pode e não pode ser?
Bom, esse livro ele acabou sendo publicado em inglês em 2021, mas eu começo a pesquisa que vai desaguar nesse livro para valer a partir de 2013, muito sob o impacto dos protestos aqui no Brasil em junho de 2013, mas também de toda aquela onda que já vinha da Primavera Árabe, dos indignados na Espanha, do Occupy, etc. E, na verdade, várias dessas questões já me acompanhavam desde de antes, já era um projeto que eu tinha na cabeça quando eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, que era um doutorado sobre temas bem, bem distintos. E no processo de pensar, enfim, o meu problema de partida ali em 2013, 2014, era tentar pensar uma teoria da organização que tivesse altura do que estava acontecendo. Porque O que a gente ouvia a respeito daquilo que estava acontecendo era, esses são movimentos horizontais, esses são movimentos sem organização, esses são movimentos sem líderes, etc. Então, muito daquilo era descrito em termos negativos, né? Era descrito pelo que não era, mas, enfim, isso deixava inteiramente aberto o que aquilo que estava acontecendo exatamente era. E, ao mesmo tempo, pela minha própria experiência política, num ciclo anterior, que foi o ciclo altermundista, onde essas ideias de horizontalidade, de organização em rede, etc., tinham começado a aparecer, eu entendia que vários daqueles rótulos, como, por exemplo, o movimento horizontal, para descrever aquilo que estava acontecendo, eram inadequados, eles descreviam um aspecto, mas eles não davam conta de tudo que estava acontecendo ali. Então, o meu objetivo era, a gente precisa pensar uma teoria da organização que esteja à altura de entender o que é isso que está acontecendo, ao invés de entender isso apenas de modo negativo ou de modo aproximado. Nesse sentido, o meu gesto de partida ali era muito semelhante àquilo que o Pierre Clastres faz no início do Sociedade contra o Estado, quando ele diz: as sociedades ditas primitivas até hoje foram descritas como sem Estado, sem história, mas a gente precisa entender o que elas são nelas mesmas, né, em termos positivos. Bom, como é que elas funcionam? O que elas fazem, de fato? Ao invés de simplesmente, né, projetar aquilo que a gente esperava que estaria lá e aí dizer, não está aqui, falta isso. Só que no processo de pensar sobre essas questões, eu fui me dando conta que faltava uma teoria da organização política propriamente dita, ou faltava aquilo que eu entenderia como sendo uma teoria da organização política, né? Normalmente, quando as pessoas falavam da questão da organização, do problema da organização, na verdade, as pessoas estavam falando da questão do partido, o que para mim era um problema porque confundia uma forma histórica determinada que a organização política adquiriu ao longo do tempo, talvez a forma que tenha sido historicamente a mais importante, mas ainda assim uma forma entre outras, estabelecia uma sinonímia entre aquilo e a organização política, né? Só há organização política onde há partido e portanto, o partido, o fenômeno do partido esgotaria o campo da organização política. Ora, basta olhar ao nosso redor para a gente ver que, na verdade, a organização política se apresenta em muito mais formas do que essa. Inclusive, né, do final do século XX para cá, tende a se apresentar muito mais em outras formas que não a forma partido. E uma teoria da organização política precisa ser, portanto, capaz de dar conta dessa pluralidade de formas. E mais apenas que uma simples pluralidade de formas, do fato de que essa pluralidade de formas organizacionais, de tipos de organização, de tipos de ação política, de graus de organização que podem ir, né, desde o mais temporário e mais precário até aquelas coisas que são mais duradouras, que são mais consistentes, que são formalizadas como estruturas formais, né, com um organograma, com regras precisas, etc. Essa pluralidade, ela coexiste no tempo, né, sempre tem mais de uma organização, e, portanto, na verdade, o que uma teoria da organização política precisa pensar é muito mais, o ponto do qual ela precisa partir é muito mais como que todas essas coisas interagem entre si, né, diferentes formas de ação, diferentes formas organizacionais, diferentes ações que têm diferentes graus de organização, mas também, né, uma infinidade de indivíduos que não são afiliados a nenhuma organização em particular. Pensar, portanto, como essa ecologia organizacional funciona internamente, e só então pensar a organização no interior de cada organização. Porque uma coisa que eu fui me dando conta também nesse processo foi que as duas suposições implícitas dos debates sobre a organização eram de que a chamada questão da organização tentava responder à pergunta qual é a forma ideal de organização, quer dizer, qual é a forma organizacional que todo mundo deveria seguir, e talvez até, no limite, qual é a organização a qual todo mundo deveria pertencer, porque durante muito tempo a ideia de partido teve justamente esse sentido de ser uma espécie de ponto de fuga no horizonte, um ponto de chegada que funcionaria eventualmente como guarda-chuva para todas as outras formas de organização, inclusive para a organização estatal que estaria submetida ao partido. O que significa, né, que tem uma outra suposição implícita aí, que é a suposição de que existe uma forma ideal, de que haveria uma forma ideal, que haveria alguma forma organizacional que resolveria o problema da organização, que é outra coisa da qual estou me afastando. Estou dizendo, na verdade, a organização existe sempre de maneira plural e não existe forma ideal, tanto porque, né, diferentes maneiras de se organizar servem para diferentes fins, como porque, na verdade, não existe nenhuma forma que seja capaz de resolver todos os problemas da organização de uma vez só. Então, isso coloca a questão, bom, afinal de contas, o que, que é, então? Se ninguém pensou isso desde o início até agora, né, e era essa questão que eu estava me colocando, o que, que é a organização política, a resposta que eu propus para isso é a seguinte, o problema da organização política, ele tem a ver com os meios que nós nos damos para reunir, para direcionar, para armazenar, para canalizar e uma série de outros verbos que eu vou empregando ao longo do caminho no livro, uma potência de agir coletiva. E isso imediatamente nos faz enxergar uma coisa a respeito da organização, né? Por conta de todos os traumas das experiências históricas do século XX, sobretudo aquelas associadas, né, ao bloco soviético, aos antigos partidos comunistas, etc., nós, herdeiros dessas experiências, temos uma tendência a pensar a organização simplesmente do ponto de vista dos seus riscos, do ponto de vista do seu excesso. Né? Uma organização excessivamente monolítica, excessivamente poderosa, ela acaba se voltando contra a nossa própria potência coletiva. Né? Ela acaba deixando de ser um instrumento dessa potência coletiva para se tornar um obstáculo e uma forma de opressão ou dominação nela mesma. Só que a gente esquece do outro lado da questão, né? Que a organização também é uma condição de possibilidade. Se você não reúne a potência de agir de vários indivíduos, se você não armazena essa potência de agir, se você não a canaliza, se você não a organiza de alguma maneira, o que você tem é simplesmente a capacidade de agir de vários indivíduos isolados. E essa capacidade de agir de vários indivíduos isolados é evidentemente muito reduzida diante dos desafios de transformação estrutural dos sistemas econômicos, políticos, de dominação e opressão, etc., que a gente tem pela frente.
Rodrigo, no segundo capítulo, você critica uma certa tendência da esquerda em apresentar pares conceituais excludentes, né, como se fosse uma coisa ou outra, né? Por exemplo, horizontalidade, verticalidade, centralização, descentralização. Na sua avaliação, esse apego à forma ele já não cabe mais?
Pois é, essa tendência eu identifico também como um resultado desses traumas do século XX e de uma melancolia, ou de duas melancolias, eu sugiro, que são associadas a esses traumas, ou associadas às derrotas dos projetos emancipatórios do século XX. É evidente que se você pegar, né, enfim, a maioria dos debates, até hoje, muitos dos debates que a gente vê, e, enfim, eu me lembro que quando eu estava, digamos, chegando à maioridade política no final da década de 90, início dos anos 2000, vários dos debates pareciam ter essa forma, né? A maioria dos debates pareciam ter essa forma. Você tinha que escolher entre a micropolítica e a macropolítica. Você tinha que escolher entre a horizontalidade e a verticalidade, entre a hegemonia e a autonomia, entre uma unidade centralizada ou a total descentralização e assim por diante. E é evidente que ninguém, se você perguntasse para as pessoas, mas você acha que realmente daria para simplesmente escolher só uma coisa dessas? Provavelmente a maioria das pessoas diriam, não, na verdade, é óbvio que na prática, né, tudo é sempre uma combinação. E, no entanto, isso só tornava mais notável o fato de que sempre que os debates voltavam, eles voltavam sob essa forma de uma escolha. E o que tem, o que eu sugiro no livro, que talvez esteja por detrás dessa tendência, é que, na verdade, as derrotas, né, dos projetos emancipatórios no século XX, elas nos deixaram o legado de duas melancolias, né? O conceito de melancolia de esquerda, que é um conceito antigo, proposto pelo Walter Benjamin na década de 20, ele voltou à moda nos últimos tempos. Inclusive, quando eu estava escrevendo o livro, quando eu estava trabalhando nesse capítulo especificamente do livro, saiu um livro novo do Enzo Traverso sobre esse tema, que foi traduzido para o português já, e foi um inferno isso, que, claro, eu tive que parar o que eu estava fazendo para ler o livro e tentar incorporar isso de alguma maneira no meu argumento. Enfim, a minha sugestão nesse capítulo é que, na verdade, a gente tem duas melancolias que estão associadas à derrota de duas grandes apostas feitas no século XX. Né? Uma que foi a aposta no modelo que a gente poderia identificar de maneira geral e bastante esquemática, a Revolução Russa, de 1917. Né? Então, o modelo de organização através do partido, de tomada do aparelho de Estado, etc. E o outro que vai ser retrospectivamente associado à nova esquerda dos anos 60, a maio de 68 e assim por diante, que seria, né, uma aposta nos movimentos sociais, na organização desde baixo, uma aposta que não necessariamente evita, mas, enfim, não foca toda a sua atenção no Estado e assim por diante. Ambos foram derrotados, mas nenhum dos dois consegue abandonar, ambos os campos, digamos, não conseguem abandonar por completo a sua aposta em cada um desses dois modelos. E, portanto, na medida que eles não conseguem abandonar essa aposta, né, na medida que eles têm um apego melancólico a essa perda, a esse objeto perdido, isso os impede também de aceitar que, bom, talvez haja limites nesse modelo, que são limites que eu poderia ver se eu assumisse um pouco a perspectiva do outro lado. Mas como assumir a perspectiva do outro lado? Seria negar o meu próprio lado, já que os dois lados se constroem em oposição um ao outro, a esquerda 1968, a esquerda 1917. Enfim, o que resulta daí é simplesmente um impasse, né, em que justamente os problemas vão aparecer sempre como uma escolha entre ou isso ou aquilo, quando, na verdade, pareceria muito mais razoável pensar que, bom, a solução está em algum lugar aqui no meio. E algum lugar aqui no meio, não simplesmente no sentido a gente tem que pegar o que é bom disso e o que é bom daquilo, mas, na verdade, que o problema está mal posto. Né? Na verdade, esses extremos, a ideia de que haveria esses extremos entre os quais a gente tem que escolher, ela está mal posta porque ela só pode ser sustentada se você ignora que, na prática, as coisas sempre já se dão de maneira misturada. Né? Os movimentos, um exemplo bastante intuitivo disso é que nos movimentos ditos horizontais, autodeclarados horizontais da década passada, frequentemente, se você passava pouco tempo observando esses movimentos, você começava a observar quais eram os indivíduos mais influentes ali dentro. E, na verdade, era graças à presença. Isso não era necessariamente por mal, isso não era necessariamente ruim. Na verdade, frequentemente, era o fato de que tinha esses indivíduos mais influentes e eles agiam de maneira positiva para os interesses do grupo que permitiam as coisas avançar. Mas, no entanto, essa realidade precisava ser o tempo inteiro negada, escamoteada pelos próprios participantes daqueles movimentos, porque aquilo não correspondia à imagem que eles faziam deles mesmos e a qual eles acreditavam que eles precisavam responder. Quando eu digo nem vertical nem horizontal, no título do livro, vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas é justamente, olha, na verdade, esses extremos nunca existiram. Né? Na verdade, a gente só consegue identificar esses extremos existindo no mundo se a gente descreve mal aquilo que efetivamente está acontecendo no mundo. E no fundo desse apego melancólico, a gente encontra de novo esse problema da forma ideal, né? A crença de que, bom, haveria uma forma ideal, haveria um modelo ideal que bastaria implementar para ser vitorioso, né? Para não apenas ganhar, mas ganhar da maneira certa, digamos. E, bom, isso de novo me parece fantasioso, tanto do ponto de vista organizacional, por aqueles motivos que a gente discutia antes, como do ponto de vista estratégico, né? Porque, na verdade, as condições ideais para a execução de uma estratégia no mundo nunca estão dadas, e, portanto, a execução de toda estratégia sempre será acidentada, digamos, no sentido de que ela será impura, né? No sentido de que nenhuma estratégia jamais poderá ser implementada de maneira pura no mundo. Logo, tampouco existirá jamais um modelo estratégico ideal que possa ser aplicado.
André, seguindo ainda nos traumas aí do século XX, você observa no livro que o termo revolução praticamente desapareceu do discurso das organizações políticas de hoje em dia, né? Diferentemente do que acontecia até bem pouco tempo atrás. Isso é um resultado, imagino, do fim da União Soviética, né? Quais as consequências para essas organizações do desaparecimento da palavra revolução?
Bom, isso tem a ver, evidentemente, né, mais notavelmente com o fim do Bloco Soviético, o fim, né, da possibilidade de continuar apostando na viabilidade daquele modelo, né, que tinha começado a ser construído a partir da Revolução Russa em 1917, mas também tem a ver com a derrota dessas expectativas de encontrar um outro caminho para a transformação social, um outro caminho para a emancipação na década de 60, ali no entorno de 1968. Porque 1968, é importante a gente lembrar, né, embora hoje se muita gente trate isso como se, na verdade, 1968 já fosse uma rejeição da ideia de revolução, mas o que está em jogo em 1968 é, em grande medida, uma discussão sobre como fazer política revolucionária diante da sensação de que, bom, aquela tentativa, né, da primeira metade do século tinha fracassado não no sentido de ter falhado, de não ter conseguido tomar o poder ou de não ter conseguido promover uma série de transformações, mas não ter conseguido promover a emancipação a que ela se propunha. E, na verdade, esse desaparecimento, ele é, né, esse relativo desaparecimento a partir da década de 90, ele é acompanhado, ao mesmo tempo, por outros dois processos que são, por um lado, uma inflação do termo revolução na teoria e nos discursos políticos em geral. Então, o que a gente observa é que uma série de coisas que no passado poderiam ser no máximo descritas como sendo parte de um processo revolucionário passam a ser descritas elas mesmas como revoluções, o que me parece ser um sintoma do fato justamente de que, bom, agora que não existe mais o horizonte de transformação revolucionária, então o consolo que a gente pode ter é tratar uma série de coisas que, na verdade, são locais, são temporárias, como se fossem o único análogo da revolução que a gente pode ter. Para quem se lembra disso nos debates dos anos 90 e 2000, né, para quem acompanhava a coleção Baderna, que no Brasil, os debates em torno da ideia de zona autônoma temporária do Hackenbey, que o Hackenbey descreve numa entrevista mais recente como sendo justamente uma ideia de, bom, eu queria pensar o que seria o mais próximo que a gente poderia chegar da experiência de uma revolução num mundo em que a revolução não vai mais acontecer, e daí, portanto, essa inflação da ideia de revolução, ao mesmo tempo, né, que a revolução em si, o horizonte da revolução desaparece, porque o horizonte da revolução, e isso é uma coisa que eu resgato no livro, era entendido como, né, uma transformação qualitativa do sistema econômico e político em escala global, né, não apenas nesse ou naquele país, mas e não apenas, né, o socialismo real, o socialismo que dá para ter, mas não, um outro sistema em escala, um sistema qualitativamente distinto em escala global. E o outro fenômeno que acontece com a ideia de revolução é que essa ideia parece justamente só poder se manifestar a partir dos anos 90 em escalas localmente circunscritas. Então, né, as pessoas conseguem identificar em Chiapas com os zapatistas uma revolução. As pessoas conseguem identificar em Rojava uma revolução. Mas justamente parte do que parece tornar possível a identificação com essas revoluções que estão acontecendo nesses lugares é a ausência de uma dinâmica expansiva nelas, né? Elas conseguiram transformar a vida das pessoas que estão lá, elas não estão tentando expandir, elas não estão oprimindo ninguém, portanto, elas não estão agredindo, atacando ninguém, e por isso, né, nós podemos apoiá-las, nós podemos nos identificar com elas. Por que que me parece importante recuperar esse horizonte da revolução como transformação do sistema econômico e político em escala global? Em primeiro lugar, porque hoje em dia as questões, a escala global é a escala em que as questões estão colocadas para nós. O aquecimento global, a crise ambiental, nos obriga a pensar em termos globais. Não existe, é um problema para o qual não existirá nenhuma solução meramente local, mesmo que né, nós falemos de local numa escala nacional ou numa escala regional. Para usar o exemplo mais óbvio, se a indústria do carbono não for parada, se a indústria dos combustíveis fósseis não for parada em todo o planeta, dentro de um prazo bastante curto de tempo, não há solução pensável para a crise ambiental. Então, esse é um motivo, né, pelo qual é importante a gente voltar a se colocar a essa questão. Outro motivo é que justamente isso nos dá, né, não é que eu esteja argumentando que agora vai, que isso será fácil, que isso sequer é possível, eu não sei se é possível. Eu sinceramente não sei se é possível dar uma solução para o problema da crise ambiental. Pode muito bem que ele seja um problema intratável, pelo menos no tempo que a humanidade tem para resolver esse problema. Porém, né, o problema se coloca nessa escala e, portanto, né, nessa escala que nós precisamos voltar a pensar, mas também, a partir do momento que a gente se coloca nessa escala, isso nos oferece, evidentemente nós não somos capazes de agir nessa escala de maneira imediata, de maneira direta, né? Ninguém tem a capacidade de intervir diretamente nessa escala, nem em termos temporais, nem em termos espaciais. Não existe uma agência, né, um agente organizado internacional capaz de intervir nessa escala. Porém, colocar essa escala como horizonte nos dá um critério pelo qual a gente pode medir se a gente está fazendo progresso ou não, né, que me parece um critério muito mais eficiente do que, por exemplo, aquele que acaba sendo o critério mais natural na ausência de qualquer horizonte de transformação sistêmica, que é simplesmente o avanço eleitoral. Né, porque o fato de que a gente ganhe mais votos hoje do que a gente ganhou numa eleição há 4 anos atrás, ou seja, quando for, na verdade, não, por si só, não prova absolutamente nada. Né? Não prova nem que a gente vá continuar avançando nas próximas eleições, que a nossa parcela do voto vá continuar crescendo, nem que os motivos desse crescimento sejam porque a transformação, porque a gente está conseguindo encaminhar uma transformação do sistema social e do sistema político e econômico na direção adequada. Então, se colocar algum horizonte nos dá uma condição muito melhor de pensar métricas para a gente medir onde a gente está agora e como a gente pode chegar de onde a gente está agora para onde a gente deveria estar. E, por último lugar, colocar esse horizonte, né, esse que foi historicamente o horizonte estratégico da revolução, também é uma maneira de olhar para todo mundo que, no interior da esquerda, que acredita ter a solução mágica, a forma ideal, a estratégia perfeita para atingir a transformação social e dizer, olha, o horizonte da transformação social era esse. Esse horizonte não foi atingido até hoje. Então todo mundo pode baixar a bola, porque na verdade ninguém tem condições de dizer que tem a solução, né? Vamos começar daí, vamos começar do fato que até hoje todo mundo falhou nos termos que a gente se colocou lá no início. E vamos começar a conversa desse reconhecimento, porque isso nos dá um ponto de partida muito melhor para a gente encontrar maneiras de como a gente pode cooperar ao invés de competir uns com os outros pela liderança de uma transformação que nós sozinhos dificilmente, né, cada um de nós sozinho dificilmente será capaz de construir.
Bom, Rodrigo, seguindo aí nos elementos, né, para uma teoria da organização, no capítulo 6 você fala um pouco sobre os partidos, né? Como você avalia a força dessas instituições no momento atual? E você acha que elas têm lugar nessa ecologia do movimento?
Eu acho que aquele slogan de sem partidos que né, algumas pessoas gritavam em junho de 2013 foi um slogan muito mal interpretado e frequentemente deliberadamente mal interpretado, né, porque as pessoas sempre, a tendência de evidentemente, de pessoas que eram membros de partidos políticos e defendiam os seus partidos políticos, sempre foi de interpretar esse slogan como significando sem nenhum partido, em nenhum lugar, em nenhum momento. Mas não é absolutamente evidente que fosse isso que as pessoas estavam dizendo, né? Ao dizer sem partido, no contexto daquelas manifestações, as pessoas poderiam igualmente estar dizendo sem esses partidos, elas poderiam estar dizendo sem partidos aqui e agora. Ou seja, aqui e agora não é lugar para partidos, mas isso não significa que não haja lugar para partidos. Mas essa confusão em torno do lugar do partido, né, foi um dos temas mais importantes desses debates nas últimas décadas, tanto de um lado quanto do outro. Por um lado, né, a ideia de que seria possível eliminar completamente essa forma de organização e mediação política, e do outro lado também a resposta dos chamados verticalistas de que, bom, mas como assim? Então agora vocês acham que, né, vai dar para eliminar de uma hora para outra os partidos? E o meu objetivo era justamente a partir dessa ideia de uma ecologia organizacional colocar o problema de outra maneira, né? Colocar o problema não mais simplesmente em abstrato, como, né, deve ou não existir partido, mas qual é o lugar ou qual é a função que um partido ocupa ou pode ocupar deve ocupar no interior de uma ecologia organizacional. E, bom, historicamente, né, houve uma tendência, no auge da crença na forma partido, houve uma tendência a tentar atribuir a essa forma organizacional o máximo possível de funções políticas. Eu digo no livro que é talvez mais do que apenas uma mera coincidência, de que o auge do partido corresponde também ao auge da empresa verticalmente integrada, né? Então, de um lado, você tem, né, essas grandes empresas controlavam todas as etapas do processo econômico ao qual elas dedicavam, e do outro lado essa ideia de uma forma de organização política que controlaria todas as etapas, direto ou indiretamente, dos processos políticos dos quais ela participava. E, bom, me parece que essa ideia não é mais necessária, né? Ou, enfim, se ela num cenário em que essas formas perderam a sua força, a sua capacidade de controlar os processos políticos, talvez seja o caso da gente se perguntar uma outra coisa, que é se várias dessas funções que num determinado momento da história se atribuiu ao partido, se esperava que o partido desempenhasse, não podem estar disseminadas no interior de uma ecologia de tal maneira que você tenha diferentes núcleos organizacionais exercendo, cumprindo essas funções. E a ideia de ecologia organizacional é, em grande parte, né, uma tentativa de desenvolver essa aposta, né, que é diferente da aposta que as pessoas frequentemente associam, tanto detratores quanto partidários, associam ao horizontalismo, que frequentemente era a ideia de que, bom, todas essas funções que historicamente se associam ao partido se tornaram obsoletas, porque as condições tecnológicas atualmente existentes nos permitem prescindir de liderança, prescindir de disciplina, prescindir da formação política, né, ou de uma função pedagógica da política, e assim por diante, né? Então, o que eu estou dizendo é, por um lado, contra a fixação na ideia do partido, olha, não é necessário que todas essas funções precisem estar concentradas numa única forma, e talvez seja possível pensá-las como estando distribuídas no interior de uma ecologia. Por outro lado, contra os horizontalistas, o que eu estou dizendo é, elas precisam estar presentes nessa ecologia, e elas precisam estar presentes com uma consistência suficiente no interior dessa ecologia, quer dizer, elas precisam estar concentradas em nós, ou em núcleos organizativos suficientemente fortes para que eles consigam efetivamente exercitar essas funções no interior dessa ecologia. Bom, se a gente pensa isso, que essas funções que se atribuem ao partido historicamente podem estar distribuídas no interior de uma ecologia, qual função restaria ao partido, que é uma função que realmente não existiria nenhuma forma organizacional que seria capaz de exercer? E me parece que a resposta nesse caso é a função de disputar eleições, a função de disputar o aparelho de Estado, né? Isso, de fato, não tem outra forma. Por enquanto, pelo menos, a gente não conhece nenhuma outra forma política que seja capaz de fazer. E, inclusive, há experimentos hoje de transformar a forma do partido, o funcionamento interno do partido, né? Há experimentos, enfim, cujos sucessos e fracassos ou promessas e limites eu discuto em alguma medida no livro. Mas enquanto disputar o Estado for uma questão, me parece que necessariamente os partidos terão uma função no interior das ecologias organizacionais. A questão é que tipo de relação eles devem manter com a ecologia, né? Se o fato deles serem, deles exercitarem, deles cumprirem essa função, necessariamente deve torná-los hegemônicos sobre a ecologia, ou se, né, na verdade, não seria mais saudável uma ecologia em que os nós que exercem essa função sejam mais, tenham uma relação mais recíproca com o restante da ecologia, e assim por diante. Mas me parece que, enfim, a questão fica mais bem colocada se ela é pensada nesses termos do que nos termos simplesmente, né, em que uma oposição simplista entre verticalismo e horizontalismo colocaria a questão como, né, eliminar os partidos ou os partidos são não apenas essenciais, mas uma espécie de telos da política. Né? A política realmente começa apenas a partir do momento que você tem partidos, e no momento que você tem partidos é o partido que deve dominar todos os outros momentos da política.
Um conflito esse que se expressou em junho de 2013, né, Rodrigo? A gente está chegando ao final e eu queria te perguntar um pouco, você começou falando sobre as jornadas de junho ali, como elas inspiraram, né, o início da produção do livro. Eu queria te perguntar um pouco sobre que balanço que você faz daquele processo que opuseram aí essas duas formas aí, talvez, que a gente viu que não são extremas, né, mas opuseram a forma horizontal a uma forma vertical em 2013, uns desdobramentos aí que a gente viveu ao longo dessa década, e agora num momento onde talvez esse conflito se anuncie mais uma vez, né, por termos novamente um governo de esquerda apoiado, né, ou formado por várias dessas organizações que também tendem mais a esse verticalismo aí, né, como você falou. Que lições que a gente pode tirar desse processo e também o que você acha que se alguém tirou alguma lição disso, né?
Olha, eu acho que lições foram tiradas, e boas lições foram tiradas, ou enfim, avanços foram feitos, embora não necessariamente de maneira que seja explicitamente reconhecida enquanto tal. Há umas semanas atrás a gente teve um anúncio por parte do PT de que a tarifa zero a partir de agora seria, né, uma bandeira do partido. O que é curioso, o que foi extremamente curioso nesse anúncio, é que não houve nenhuma menção à origem dessa bandeira ou ao fato de que 10 anos atrás, né, quando essa bandeira foi posta por movimentos sociais, foi posta por uma mobilização social em torno da questão do aumento das passagens, ela foi majoritariamente rejeitada pelo partido como sendo, né, utópica, como sendo, enfim, uma miragem, uma expectativa completamente irreal.
Uma das demandas daquele turbulento junho de 2013 era essa aqui: tarifa zero no transporte público. Parecia completamente irrealista, mas sabia que essa pauta avançou desde então? Em 2013, pouco mais de 10 cidades brasileiras praticavam a tarifa zero. Hoje, são cerca de 70, atendendo a mais de 3 milhões de pessoas. 10 anos depois, discute-se muito sobre as consequências políticas para o Brasil daquela onda de protestos.
A mobilização social que trazia essa demanda foi também, depois de um primeiro momento de não saber como reagir, acabou sendo também predominantemente rejeitada pelo partido, né, e caracterizada como sendo o ovo da serpente, a direita desde o início, todas essas coisas que a gente ouviu. E 10 anos depois, o partido reconhece a legitimidade daquela demanda, mas sem reconhecer a legitimidade de quem levantou aquela demanda. Então, tem uma lição que foi tirada aí, embora, né, ao mesmo tempo tenha uma resistência mais ou menos consciente, né, pode ser inteiramente consciente ou quase, né, de cunho psicanalítico, em assumir, olha, né, nós erramos naquele momento. Nós nos enganamos sobre aquilo e agora, 10 anos depois, nós estamos reconhecendo um erro, ou enfim, não estamos reconhecendo um erro, mas pelo menos estamos substituindo um erro por um acerto, o que já é um avanço. Tem outras lições que foram tiradas, tem outros avanços que foram feitos ali. Uma questão que é muito forte em junho de 2013 também, que é uma questão, inclusive, que eu acho que muito rapidamente acaba produzindo uma espécie de paralisia em muitos dos próprios manifestantes, é uma descoberta e uma problematização de alguns pontos cegos muito grandes da esquerda brasileira até então, né? Da esquerda institucional, da esquerda partidária, mas também, né, da esquerda que estava nas ruas, em relação a questões de gênero, em relação a questões de raça, em relação à questão indígena, em relação à questão ambiental, em relação, né, à crítica da cultura carrocêntrica, que é um tema, né, muito central nos protestos de junho de 2013, e que rompem com uma ideia muito arraigada na esquerda então e ainda hoje, de que o objetivo da esquerda seria promover um tipo de desenvolvimento que é o desenvolvimento do século XX. E nisso também houve vários avanços, né? Enfim, a gente não pode, evidentemente, a gente não pode simplesmente botar esses avanços simplesmente na conta de junho de 2013. Eu acho que se a gente vai identificar onde está o motor para o ponto de partida para esses avanços, ele está, evidentemente, na expansão do acesso à educação superior nas primeiras administrações petistas, a luta dos indígenas, dos negros, das mulheres, etc. Mas eu acho que junho de 2013 contribuiu de maneira decisiva para que essas transformações que vinham acontecendo vencessem uma certa inércia. E esse momento se torna irreversível, me parece, e a gente vê isso, né, hoje na própria formação do governo, no fato de que a gente tem um Ministério dos Povos Originários, pela primeira vez na história, ocupada, né, por uma liderança indígena, que a gente tem o Silvio Almeida, a Aniele Franco no governo, que a gente tem, enfim, um governo que de novo, parece ter reconhecido que várias das coisas que estavam sendo colocadas ali estavam corretas, ainda que não necessariamente reconheça que quem estava colocando essas coisas naquele momento estava correto. Então, houve avanço, sim. Agora, de fato, onde talvez não tenha havido avanço e tenha havido o que, de fato, é um retrocesso preocupante para aquilo que a gente tende a ter pela frente nos próximos anos, é na compreensão das relações entre movimentos e instituições. Né? Porque as duas piores lições que se pode tirar de junho de 2013 são, do lado da esquerda que estava no poder, movimento social só pode se manifestar quando for no interesse do governo e quando for para apoiar o governo e quando for no interior da tática do governo. Fora isso, ele só atrapalha. E, do outro lado, a conclusão, né, do lado dos manifestantes que se sentiram, né, que foram rechaçados, rejeitados e reprimidos fisicamente pela esquerda institucional, é a única relação possível entre instituições e movimentos é essa, é a traição. As instituições sempre trairão os movimentos, elas sempre atrasam os movimentos, como se, né, todo movimento tivesse sempre a força de progredir imediatamente até a linha de chegada e não fosse necessário, em vários momentos, né, fazer recuos, consolidar posições já ganhas, o que envolve necessariamente algum grau de passagem por, de criação de e de negociação com as instituições políticas.
Eu convidei para conversar comigo o líder do Movimento dos Sem Terra, João Pedro Stedley.
Não há solução no mundo sem pressão social. E aí vem a minha indignação, não vou citar nomes, Zenor, mas pessoas que se dizem de esquerda, estejam no ministério, ou estejam num partido, ou estejam na imprensa, onde... Nenhuma pessoa pode se dizer de esquerda e se manifestar contra a luta social. A luta social é o direito mais histórico que a humanidade tem, de o povo se organizar para resolver seus problemas. Aí quando vem essas declarações de que não deveriam ter ocupado, de que o MST está exagerando, francamente, não ofenda a inteligência da esquerda mundial.
Você está falando do Alexandre Padilha?
Não me importa, cada um que vista o chapéu, porque não foi só um que se manifestou assim.
Ambas as conclusões seriam desastrosas, porque me parece que justamente o que a gente vai precisar nos próximos anos, né, é no interior de uma conjuntura mais desfavorável do ponto de vista político do que aquela que o PT encontrou em 2003, e não apenas do ponto de vista político, né, mas mais desfavorável do ponto de vista que, bom, se a fórmula que deu certo no início desse século era a forma, né, foi a fórmula que emergiu com o boom das commodities, mesmo que um outro boom das commodities estivesse à nossa disposição hoje, essa seria uma fórmula extremamente problemática diante dos desafios que a humanidade enfrenta hoje com o colapso ambiental iminente e mais ainda com a posição que o Brasil ocupa dentro, né, do debate e das disputas políticas e econômicas sobre uma reação global a essa crise ambiental. Então, dentro de uma conjuntura que é, sob vários aspectos, extremamente desfavorável, o que a gente precisa é justamente de movimentos que sejam capazes de se mover de maneira independente, de maneira autônoma, para tensionar essa conjuntura e modificar as restrições, as condições, os constraints no interior do qual o governo opera, e ao mesmo tempo que sejam inteligentes o suficiente para dosar a sua ação e entender, olha, aqui a gente vai estar enfraquecendo o adversário ao invés de enfraquecendo o governo, simplesmente. Aqui a gente vai estar melhorando, aumentando a nossa força ao invés de, né, contribuir para aumentar a força do outro lado. Quer dizer, o que a gente precisa nesse momento, ao contrário da ideia de que, né, movimentos, se não estiverem operando no interior dos limites impostos pela tática do governo, só servem para atrapalhar e fazer o trabalho da direita, ou fazer o jogo da direita, entre aspas, como se costuma dizer, o que a gente precisa é ter justamente um outro entendimento do que significa apoiar um governo. Que apoiar o governo não é entregar um cheque em branco para esse governo, entregar um papel em branco para esse governo, para que ele negocie qualquer coisa em nosso nome. Mas é atuar para modificar as condições no interior das quais ele negocia. E para isso, frequentemente, os movimentos precisam se mover de maneira independente, de maneira autônoma, indo além da tática do próprio governo. Me parece que é só se a gente tiver isso da parte dos movimentos, e se a gente tiver da parte de quem ocupa o governo, a inteligência de saber incorporar e jogar com isso, que a gente consegue modificar essa conjuntura no interior da qual a gente está atuando e avançar nas direções em que a gente precisa efetivamente e urgentemente avançar.
Perfeito, Rodrigo. Estamos chegando ao final do episódio. A gente gostaria de te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Guilhotina.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima, espero.
Valeu, Rodrigo. Obrigado pela conversa e até a próxima. Hoje recebemos o filósofo Rodrigo Nunes. Ele está lançando o livro Nem Vertical Nem Horizontal, uma publicação da editora Ubu. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e nos ajude a alcançar mais ouvintes.
Nós estamos com uma série especial sobre mudanças climáticas no Cerrado. Se você ainda não ouviu, faça uma busca na sua plataforma de podcast favorita. E você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$12,90 em nosso site, diplomatique.org.br/assine. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Obrigada e até semana que vem.
Imprimir novos rumos ao barco agitado que foi. vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar, e estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver diferente, que a sorte da gente é a gente que faz. Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar, e estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver diferente, e a sorte da gente é a gente que faz. Quando a vida nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir, ir procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti. Nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir, ir procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti.
Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.